Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM. Na primeira parte, vou colocar à votação as atas número 14 e 15, referentes às reuniões do dia 11 e 12 de fevereiro, respectivamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. Aproveitar para anunciar as substituições. Do Partido Socialista, o deputado André Rijo será substituído pela deputada Mariana Vieira da Silva. Da Iniciativa Liberal, o deputado Mário Amorim Lopes será substituído pela deputada Joana Cordeiro. Deputada Sofia Andrade, pede a palavra. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para referência, memória futura, a situação que ocorreu hoje, vou atrasar a reunião por um pedido de um partido, convém que de futuro seja articulado com os demais partidos e que não seja uma decisão tácita, porque está a violar claramente aquele que é o regimento que aprovamos.
Está registado. Vou então passar... Deputado Paulo Moaches, faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. É só precisamente sobre este tema, porque nos debates quinzenais tem acontecido, no fundo... A reunião da CPI não começar às 17 horas, como está estabelecido, começar depois do fim do debate quinzenal, para até a organização dos próprios grupos parlamentares, eu gostaria de sugerir que estabelecêssemos como regra que nos debates quinzenais começa sempre no fim, se for essa a vontade dos grupos parlamentares. Agora, acho que aquilo que não deve acontecer nesse caso, nós já sabemos que o debate quinzenal vai acontecer, todos os grupos parlamentares devem organizar para isso. Durante a própria reunião do plenário, adiar-se o início da reunião da CPI, e que não nos parece que isso devesse acontecer. Acho que devemos estabelecer uma regra, porque já sabemos o que é que vai acontecer.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu se calhar sugeria uma reunião de mesa e coordenadores para definirmos dois procedimentos. Quando há votações, não é? O que é que fazemos quando há votações? Porque pode ocorrer votações em dia. E quando há debate com o Primeiro-Ministro, eu gostava de ouvir todos os senhores coordenadores nessa reunião e depois decidimos. Deputado Miguel Guimarães, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero recordar, de qualquer forma, duas questões. A primeira é que houve aparentemente um acordo que, quando é o debate quinzenal do Sr. Primeiro-Ministro, tal como foi dito, que quando terminasse o debate, que normalmente é à volta das 5 horas, mas pode ser um bocadinho mais tarde, como aconteceu hoje, se começasse a reunião. Independentemente disso, eu devo lembrar todos os seus deputados que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem precedência sobre qualquer outra atividade, incluindo quando há votações, já agora. Porque a questão aqui é esta, quer dizer, se nós para as votações, para estarmos no computador a fazer o registro, nós estamos aqui, assinamos aqui e fala aqui. Portanto, nós temos é que tomar decisões sobre esta matéria e, obviamente, que nós, fomos nós que enviamos esta nota, pensando que a CPI só ia começar depois de terminado este debate, porque há vários partidos políticos que têm menos deputados e que estão lá a participar no debate, e, portanto, era bom que isso ficasse, de forma que,
muito
Senhora
bem.
Presidente, muito bem,
deixar,
o nome de coordenadores
claro
para tomarmos
que...
e votarmos isso. Obrigado.
Muito bem, deixar claro que hoje... Partimos do princípio que o debate, tal como o PSD sublinhou no seu pedido que recebemos, não é? A mesa recebeu um pedido do PSD para fazermos o debate só depois do término do debate com o Primeiro-Ministro e entendíamos que seria 10, 15 minutos e então não vi problema. De qualquer forma, para não haver dúvidas, porque alguns debates podem se estender a mais e depois temos sempre grelhas complexas, agora daqui para a frente, vamos deixar isso clarificado para que todos saibam que no dia da CPI votarmos ou começa às 5 ou começa no final do debate quinzenal ou das votações. Anuncio outra substituição, o deputado Ricardo Carlos estará em substituição da deputada Eva Brás Pinho. Vou então passar à audição, vou chamar o nosso depoente. Senhores deputados, informar que o canal 1 fará tradução para português, o canal 2 fará tradução para inglês. Deixa eu aguardar que o Sr. Simon coloque o dispositivo de tradução. Muito boa tarde, seja bem-vindo à Comissão Parlamentar de Inquérito, Sr. Simon Camilleri, está aqui na qualidade de Presidente da GulfMed Aviation Service, informar que vamos utilizar uma grelha de tempos de intervenção que se aplica aos senhores deputados. Pergunto ao Sr. Simon se pretende usar do tempo que tem disponível para a sua intervenção inicial ou se passamos de imediato à ronda pelos grupos parlamentares. Please.
Thank you, Madam President. If there is no objection, I have 5-6 minutes of an introduction on the where we are today. If you're pressed for time, it's your call.
Muito bem, tudo bem. Antes de passarmos então à sua intervenção inicial, vou informar aqui vou dar umas notas gerais sobre o funcionamento desta comissão. As declarações que são feitas nesta comissão de inquérito são declarações que têm de ser feitas necessariamente com a verdade. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com verdade, sob pena de poder crime de falso testemunho. Como está acompanhado de um representante legal, um advogado, sempre que pretender pedir aconselhamento ao seu representante legal, peço-lhe que me dê essa indicação e depois desligue o microfone e, com o microfone desligado, consulta o seu advogado. Fim do aconselhamento, volta a ligar o microfone e responde à questão. Muito obrigada. Vou então dar-lhe a palavra para a sua intervenção inicial. Tem a palavra.
Thank you, Madam President. That's very kind of you, and your message understood. So, Madam President, members of this committee, what are there? I am here today as the CEO of GulfMed Aviation from Malta. But I'm also here as someone who cares deeply about the missions of saving lives. I want to start by saying that GulfMed Aviation Services is part of a larger medical services group, MediLink International, that I founded over 30 years ago. MediLink International was founded because I truly believe that quality emergency medical care saves lives. We are a medical organization and healthcare is in our DNA. We are not owned by a fund or a financial institution. MediLink International was built over 3 decades with the same name, the same principles, philosophy, and the same values we cherish today. Something which may have got lost a bit in this debate, we need to mention the state of the services in Portugal today. Portugal today now operates 4 Airbus helicopters 145, helicopters which are available 24 hours a day. The fleet compares with any other top European country. The committee has heard that the jury of international public tender, which included experts from the Air Force, gave the highest technical scores to the aircraft we proposed. These are medium helicopters that can land and operate in locations where previously no other helicopter would operate safely. And the medical teams working alongside our pilots, Portuguese, have said so publicly. In AM itself, acknowledge the quality of the aircraft and value of our crews. Our operations in the country are led by talented Portuguese men and women. The committee is, amongst others, here to examine the transition between helicopter operators. But I would like you to reflect on a broader question. The previous operator was excluded from the tender because the value prices proposed was deemed excessively high. And the aircraft it operated were rated significantly lower under the tender's own technical criteria. I leave it to this committee to draw its own conclusions about what that tells us about the value for money the country had been receiving over the years prior to this contract and in future. I will add one further important observation, and I will try to be as diplomatic and choose my words carefully. During the tender process, the previous operator submitted what they called a 60-page objection to our bid. And the only real argument was that the H145, the aircraft that the country now enjoys, is not suitable for the helicopter emergency medical services in Portugal. I'm sorry, but this is hypocrisy. The same operator flies the same aircraft in many countries in Europe, like Spain, Scandinavia, but it seems Portugal did not deserve this aircraft, so they objected, and in the meantime, causing all this delay. Some numbers. So far, this is from 1st July, we've done 332 missions, primary, and 223 secondary missions, a total of 567 missions, nearly 900 hours of flight hours across the fleet, 98% availability rate, 379 patients carried, and the most impressive number is 3.9 minutes of response time, 3.9 minutes, the best in Europe. This is what Portugal has today. These figures represent real interventions and real patients. Our pilots, mostly Portuguese, have demonstrated an excellent performance. This has been recognized by INEM. Today, we have five brand new Airbus 145 helicopters. Four aircrafts are dedicated to the bases, and the fifth as a backup. This represents a total of 50 million euros. These aircrafts were already part of our proposal when we entered the tender. The moment the contract was signed, before even the final regulatory approvals were even in place, we moved to immediately make these available in record time, at significant cost to ourselves, because if we had to wait for all the formalities, you know, there was no option. For months, we provided the service, helicopters, air crews, duty patients transported without receiving a single euro. We had invested 8 million euros plus of our own funds until we started receiving some payments, and with no guarantees when we got paid. Even when we had every legal and commercial reasons to step back, we did not, Madam President, because the alternative was to have Portugal without a dedicated medical helicopters, and that's not in our principles. This is one option, not even for a single day. I am an entrepreneur, yes, I am a social entrepreneur. We do not apologize for that, but not even in business, you know, everything is reducible to profits. This is one case. The measure of our commitment to Portugal as what we did when it would have been much easier to do far less. I look forward to your questions. What I ask of this committee to kindly evaluate us by what we did, by the commitment, by the service we deliver today, and by the lives we make difference to. Portugal now has helicopter emergency medical service that is second to none in Europe. This is something all you and the country should be proud of, and I encourage you to cherish this. Muito obrigado.
Muito obrigada pela sua intervenção inicial. Vamos então dar início à ronda pelos grupos parlamentares. Nesta audição, quem inicia é o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal. Joana Cordeiro, 3 minutos. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente pode responder diretamente sem ter de pedir a palavra à Presidente. Peço-lhe apenas que desligue o microfone, sempre desligar o microfone, sempre que não estiver a utilizar. Joana Cordeiro, faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Dr. Simon Camilleri. E começo por lhe perguntar, o concurso público internacional previa o início da operação a 1 de julho de 2025, e eu pergunto-se porque é que a 1 de julho de 2025 a Gulfmed não conseguiu ter os meios todos no terreno às 24 horas.
Thank you. Obviously a very important question. Just to maybe start from the end, the official contract was ratified on the 30th of June, one day before we were meant to start. If the question is maybe rephrased, were we ready to start when we entered the bid? The short answer is yes.
O contrato foi reformulado, mas quando é que a Gulfmed soube que não ia conseguir cumprir o prazo de 1 de julho?
Yeah, we informed NM on the 12th, I believe, of June. On the 13th of June, we informed NM that it was impossible to start on the 1st of July.
Essa era a minha pergunta a seguir, portanto já temos a data. Gostava também de perceber o que é que aconteceu com a formação dos pilotos, porque as notícias davam conta que a data de início do contrato não tinha sido concluída e, portanto, pergunto o que é que falhou, como é que justificam que tenha falhado a formação dos pilotos?
Okay. It's more complicated than the training of the pilots. The training of the pilots started as soon as possible. But don't forget, please, that when we talk about pilots in Portugal, we were limited more or less because the contract stipulates very clearly that the pilots must speak Portuguese. We were limited to the existing pilots currently in service. For a number of reasons, we felt obliged to offer them the first opportunity because we did not want 40 pilots to be out of work. So there was the complication that the pilots could not start the training with us until they were released from the other operator. And the operator made it absolutely difficult for these pilots to be released to come to us. As soon as they came to us, we started all the training, round the clock, literally, to make sure we are in time to operate.
Mas então, e creio que compreende a minha pergunta, é como é que explica que a Gulfmed tenha assumido contratualmente, inicialmente, o arranque da operação a 1 de julho, porque diria que já conhecia vários constrangimentos que se poderiam acontecer. Portanto, como é que se comprometem a assumir o início de uma operação em julho quando havia tantos constrangimentos que podiam acontecer?
Yes, we, honourable member, we gave a very detailed plan to NM of how we're going to do. Now, the contract itself stipulates that before you start, there are certain number of conditions that have to be met. And they could only be met once the contract is signed. So that is what caused the delay. Once the contract was signed, it needed to be ratified by the tribunal. And we could not do certain functions until that was completed.
Mas então, e aqui vou já encontrar um bocadinho, porque o que aconteceu no dia 1 de julho foi que o dispositivo de emergência passou a ter 4 helicópteros da Força Aérea a operar 24 horas por dia e apenas 2 helicópteros do Gulfmed a operar 12 horas por dia. E, portanto, aquilo que eu preciso mesmo de saber ou de perceber é, no fundo, então, o que aconteceu, novamente, a 1 de julho não estavam os 4 helicópteros a operar 24 horas. E, portanto, aquilo que eu quero perceber, no fundo, é de quem é que é a responsabilidade, se, porque já percebi que há aqui que me está a dizer que há uma responsabilidade partilhada, mas eu quero que me explique isto concretamente, se assume essa responsabilidade da parte do Gulfmed ou há aqui uma responsabilidade do INEM.
Well, I can only talk about Gulfmed at this stage because that's what I am responsible for. And what I would like to say is that, you know, we gave a clear plan of action, what needs to happen when. Now, the plan that we had given in M, the plan that we had given was very clear and specific, certain milestones that needs to be met to achieve the 1st of July. Now, all the causes of delays that happened in the process, which are public knowledge, of course, yes, stopped that process from happening. So it's a number of reasons for that, but from our side, we could not do things until we got the approval from INEM and the tribunals to proceed. We were simply not allowed to, legally, I mean.
Mas então, eu vou perguntar de outra forma. O que aconteceu foi o Estado português teve que montar uma solução de contingência porque no dia 1 de julho não tínhamos os 4 helicópteros operacionais 24 horas. E aqui eu gostava de ter uma resposta de sim ou não. A Gulfmed estava ou não, sim ou não, preparada para, se tudo tivesse corrido bem, no dia 1 de julho, estava tudo a funcionar?
Yes.
Pronto, relativamente, depois há aqui outra questão que eu precisava de esclarecer. O Tribunal de Contas, inicialmente, recusou o visto ao justo direto e, basicamente, acusou a Gulfmed de má-fé. No acórdão, os juízes não só consideraram nulo o ajuste direto, como concluíram que a Gulfmed já sabia, quando celebrou o contrato, que não conseguiria cumprir atempadamente a operação nas datas previstas. E o que eu lhe pergunto é, se isto é verdade ou não, como é que comenta ou como é que se quer defender desta acusação do Tribunal de Contas? Porque, no fundo, o que eles estão a dizer é que já sabiam que isto ia acontecer.
First of all, I think if we want to be correct to the Court of Auditors, the decision was reversed in the appeal. No, but to be fair. But we always acted in good faith. You know, there was absolutely, and this, you know, obviously this is something we took extremely seriously, both with our lawyers and the lawyers of INEM, because this was clearly something that it would come up. And the agreement is very clear, madam, that the agreement says we have to start on the 1st of July, but the agreement is also very clear what needs to be in place for us to start operating, if that is clear.
Sim, vou só terminar, porque o meu tempo está a acabar, exatamente para confirmar Please. Aquilo que disse, porque o que eu ia dizer a seguir é que depois, então, o visto acabou por ser concedido. Vou mesmo terminar, só terminar a pergunta. O visto acabou por ser concedido, mas o Tribunal de Contas manteve a necessidade de haver aqui algum tipo de responsabilização e considerou que deveriam ser aplicadas penalizações à Gulfmed. Aquilo que eu pergunto é se foram aplicadas, se aceitam essas penalizações ou se as vão contestar, exatamente porque havia um conjunto de condições que provavelmente deviam ter sido cumpridas que não permitiram que a Gulfmed cumprisse também a sua parte. Obrigada.
I think most of that question is answered in the appeal, because the appeal of made by NM to the Court of Auditors was overturned, meaning they found nothing wrong with the appointment. So that, along with that, is the subject of penalties. And yes, of course, if there are penalties and we feel they're unjustified, we will appeal.
Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do LIVRE. Deputado Paulo Moacho, tem 3 minutos, pode inquirir diretamente ao depoente.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento também o Dr. Simon Camilleri. Em vários textos e declarações públicas suas, incluindo um artigo de opinião, nomeadamente no Observador, mas também várias entrevistas a outros órgãos de comunicação social, afirmou que o processo de contratação dos helicópteros de emergência médica decorreu de uma forma atropelada. Decorreu de uma forma atropelada é citação. Com o lançamento do concurso público mais tarde do que o previsto e prazos muito apertados para a certificação de aeronaves e de pilotos. Gostaria que nos explicasse de uma forma detalhada que aspectos concretos do concurso e do desenho e do calendário do concurso é que considera que foram irrealistas e de que forma é que o próprio desenho do concurso condicionou a capacidade da Gulfmed de cumprir o contrato.
In an ideal world, which we don't live in, you know, we would have any bidder would like more time, more everything. However, when we entered the bid, it was clear what the time frame that was available. So we made a plan, a very detailed plan with the bid of how to achieve that time frame. Now, of course, yes, there were all the processes which disturbed that program. And unfortunately, one thing leads to another. Aviation is built everything in a programmed way. You program slots in simulator, you book aircrafts, you know, so when you start moving the blocks, everything changes. We have in place contingencies, which we did. This is not a tender, a bid that we decided to go into suddenly. We had been, you know, studying the market for quite some time, so we wanted to make sure we are prepared, especially with the aircrafts and the crewing. So, as I mentioned in the article you referred to, Honourable Member, we face difficulties, but it's nothing extraordinary or that no one else faces in such circumstances.
Repare, o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito é nós percebermos da parte da gestão política e de quem tem poder decisório sobre o INEM, se o interesse público foi respeitado e se houve, no fundo, alguma decisão que tenha sido tomada erradamente. E a questão do calendário do concurso é importante nós percebermos, porque efetivamente algo falhou no início da execução deste contrato. E nós temos que perceber exatamente o que é que falhou. Foi um problema de desenho do concurso, na sua opinião? O concurso foi lançado com um calendário suficiente
para acautelar eventuais problemas que surgissem, como já nos descreveu, de coisas que correm mal, de coisas que se planifica de uma forma, mas depois não correm bem. Considera que esse concurso tinha o calendário adequado e foi lançado no momento adequado para permitir a qualquer operador que fosse iniciar a execução a 1 de julho?
As I said, and even in my article, yes, it would have been far easier to have more time to plan. However, we would have made the 1st of July. We would have made it. We put in the money, the investment, we have made it. What stopped us was the objections that were made, which we felt were not justified to our process. That is really what caused the delay for us. As I mentioned in my introduction.
Muito bem, já foi aqui também questionado sobre aquilo que o Tribunal de Contas referiu e também já nos disse que essa decisão foi revertida, mas gostaria também de voltar a essa questão para perceber, no fundo, como é que a Golfmed se posiciona relativamente a essas alegações de que a Golfmed teria estado de má fé durante esse processo, porque, segundo o Tribunal de Contas, o tempo decorrido entre a adjudicação, portanto, 26 de março de 2025, e a assinatura do contrato, 20 de maio de 2025, teria sido da única e exclusiva responsabilidade e imputável à Golfmed, e que a declaração que também já nos confirmou que foi a 13 de junho, de que estava impossibilitada de iniciar a execução da operação, era imprevisível para o INEM e que demonstrava má fé da parte da empresa. Como é que responde a esta alegação?
As I mentioned to your colleague, honourable member, we did not enter into bad faith, clearly, simply because, as I said, for us to start on the 1st of July, the contract itself obliges us to do a number of conditions precedent, meaning conditions that have to be met, imposed by INEM. So we would have started on the 1st of July. We have to make a distinction here. We have to comply by the contract. The contract says that for us to enable to actually start the operations, there have to be these conditions met. So we would, and we could only start the conditions once the contract is signed. This is it's a bit technical. We could not start these conditions. We could only start them once the contract is signed and ratified. And that was ratified 30th of June, a day before.
Obrigado. A minha questão era precisamente sobre...
Sorry, a note the lawyer reminded me. The Court of Auditors never invited us. They accused us wrongly of bad faith without even listening to us, if that makes sense, you know. We were not invited because we were not party to the issue, you know. So we find it strange that we were told, and we took it quite strongly, that we were told bad faith, you know, without listening to us. In fact, the appeal, to the INEM's appeal, but obviously to our points, was accepted.
Muito obrigado. A minha questão era precisamente sobre o lapso de tempo até à assinatura do contrato, porque é isso que é referido como, no fundo, sendo imputável à GolfMed. Mas, em todo caso, ainda sobre a questão dos pilotos, já nos falou aqui sobre essa matéria e há vários relatos de problemas com a necessidade de recrutar e de formar pilotos. Gostaria de perceber, para além daquilo que já nos disse, se houve outras dificuldades que a GolfMed encontrou no recrutamento, na formação e na certificação destas equipas, ou se imputa tudo, no fundo, aquilo que já nos disse aqui, que teria sido a operadora anterior a dificultar, no fundo, a capacidade da GolfMed de recrutar estes pilotos. Obrigado.
Yes, I can confirm, even on the road, if need be, that the previous operator made it a bit more than difficult for us to hire these pilots. And, you know, we were... The choice was these pilots, because we're talking about a team of 40 pilots, Portuguese. They all showed keenness to join us. They all wanted to join us because they liked what they see. But, you know, they needed permission to resign and start the training with us. And the previous operator knows very well the time constraints there is. So before we start rushing to blame the Portuguese system here, we should really see what happened, you know? Because had we even asked, for example, like every other decent operation, you know, we asked to have a meeting through NM with the previous operator, because you're talking about a complex operation here. So the way to do it is to sit around the table, previous operator, new operator, NM is chairing, so you stop here. No. The previous operator left and we had to start 1 minute later, kind of, you know. But that's not the way to do it. That's not the way we would do it, you know. So the real problems were not faced. Yes, you can say the system is bureaucratic. I come from a bureaucratic country, so I'm not surprised, you know. So let's not blame the system here. Let's look at the facts, what happened.
Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do PSD. A deputada Gonçalo Capitão tem a palavra, 4 minutos também. Tá, tem que ligar o microfone. Obrigada.
Agora sim. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dois considerandos e 3 notas prévias. Os considerandos, o primeiro é até um cumprimento, é saudar a sua presença aqui, e a segunda é dizer que, tendo sido escolhido um formato XXXL para esta comissão de inquérito, então acho realmente muito importante estarmos a ouvir, estar a ouvi-lo no âmbito do concurso público internacional de heli-transporte, porque então seremos exaustivos nesta comissão e, portanto, a sua presença aqui é muito relevante e eu queria sublinhar isso. 3 notas. Uma primeira nota é para sublinhar, coisa que não foi sublinhada, mas ninguém tem a obrigação de o fazer, que o Tribunal de Contas, entretanto, deu razão ao INEM, revogando a sua anterior decisão de não dar visto e, portanto, passou a considerar válido o contrato de ajuste direto que tinha sido celebrado entre o INEM e a GolfMed. Em segundo lugar, uma nota positiva é que não temos visto na nossa comunicação social, isto é uma visão mais empirista, notícias sobre problemas com o transporte aéreo de emergência médica, o que neste país, deixe-me compaginá-lo culturalmente, costuma significar que realmente não há problemas, porque quando há o mínimo problema, ele é notícia. A terceira nota positiva é sublinhar o apoio que, entretanto, foi dado pela Força Aérea e pelo próprio Ministério da Defesa, que eu acho que não devem ir daqui sem uma palavra de reconhecimento. Entrando agora nas perguntas propriamente ditas, a primeira era para lhe perguntar há quanto tempo está neste meio da emergência médica e se pode descrever esta comissão, a estrutura societária da GolfMed, o escopo de atividade, porque disse que tem mais atividade do que esta que estamos aqui a analisar, e se nos pode dar, dentro da emergência médica, exemplos de serviços que prestem no seu ou noutros países que não Portugal. Muito obrigado.
Thank you, Honourable Member. Let me see if I recall everything. So, as I said, GulfMed is part of Medilink International, which has been established now for 34 years. And we've been involved in evacuating of patients and transfers for a good 30 years. GulfMed per se was incorporated as a specific company in... I stand to be corrected, but I believe it's 9 years. But I stand to be corrected. This is public public knowledge. So GulfMed nowadays is a fully fledged integrated aviation company, completely dedicated to the world of emergency medicine. We operate the health HEM service in Malta. Malta is very small, as you all know, but we have a couple of islands and we operate between the islands. We also run the health service of Ireland. We run 3 bases in Ireland, the third one starting now. It's a proper HEMS operation. We also support offshore from Malta medical evacuations for the oil and gas industry. And we run in Spain. We also have a contract to run evacuations from race activities like Formula One, and always in the medical field. I think your question was also about the ownership structure, if I believe, honourable member. I am the owner of the company, so what you see is what you get. We are not owned by some institution which is, you know, interested in only in the bottom line. You know, if we are delayed with some targets not met, you know, I'm the one they wake up to make sure, or rather, I make sure I wake up other people that the targets happen. Sorry, I don't know if you had some other questions in your...
Não se preocupe, porque na generalidade já respondeu ao essencial, à razão de ciência das perguntas, que era demonstrar que estamos a falar com alguém responsável por uma empresa altamente qualificada para o assunto em causa. Portanto, não se preocupe com mais. Aproveito para lhe fazer outras perguntas. Deve ter conhecimento que no governo liderado pelo Partido Socialista, era Ministro da Saúde o Sr. Dr. Manuel Pizarro, houve um concurso que ficou deserto, ou seja, não houve candidaturas. Terá sido a reprogramação da despesa útil nesta matéria? E na sua opinião e no conhecimento que tem, o que é que falhou no anterior concurso e o que é que tornou mais aliciante esta ida ao mercado?
Honestly, I don't know. I mean, it's not something I don't know. Maybe I don't know. In this particular tender, it's something we always plan to expand in the Iberian Peninsula. And we always plan to start in Portugal, and obviously the tender within them is practically the only real business in Portugal.
Estamos a falar de contrato de 77 milhões de euros, se não estou errado, para assegurar a assistência médica de emergência por via aérea até 2030, através de uma frota permanente de 4 aeronaves em regime de 24 horas. Portanto, importa saber, neste concurso, que diligências e etapas processuais é que realizaram para se apresentar a ele. Já tinham conhecimento de algumas dificuldades ou não, e se reportaram os constrangimentos, as dificuldades que sentiram e de que falou, se estava no vosso plano de ação já essa dificuldade, se chamaram a atenção. Deixe-me juntar-lhe outra pergunta. Houve reuniões, houve da parte do INEM, da parte das pessoas que estavam neste processo de adjudicação, vontade e comportamento positivo para resolver os problemas? E quais eram, nessa altura, as maiores dificuldades? Uma última pergunta, neste bloco. Na sua apreciação, eu tenho a minha, esta é uma pergunta já com intenção, acha que o importante realmente foram as dificuldades sentidas ou o facto de, seja com a Força Aérea, seja com ajuste direto, seja depois com uma adjudicação final, os portugueses terem sido atendidos e estarem agora em boas mãos?
Thank you. So, in short, we had absolutely no contact with INEM until we were awarded, except for official clarifications that we asked. So, in terms of difficulties, it's a complex subject, and you know, we had a very, very detailed risk assessment from political issues, civil aviation, crewing. We spoke with the unions of pilots, unions of doctors. We wanted to get a feel for, you know, for the... We quickly understood how important INEM is to the public of Portugal. It's an institution which obviously is hugely important in the country, and that gave us a lot of motivation to be involved with such an institution. I think the one of the risks, if you like, that associated, we're a bit media shy, if that's the word. You know, we're not very exposed to media usually. So we had to tackle that as a new factor in our lives. But, you know, once we feel we are transparent, and we welcome it. You know, we have no issues to welcome that. Sorry, Honourable Member, I don't know if I covered your points or if there's anything else not clear.
Muito rapidamente, e para terminar, para além das questões financeiras, o que é que acha que levou a que a GulfMed fosse a vencedora, e se acha que os comportamentos que já descreveu dos seus adversários foram realmente decisivos para que o processo não fosse concluído de forma mais célere? Obrigado.
I think I already expressed an opinion, and I don't want to kind of repeat, but as I said, I feel if there wasn't what we consider to be a frivolous objection on our bid, the tender, okay, maybe nothing is perfect in life, but things would have moved much, much quicker. And why we won it is because we gave the best bid. You know, it's the best value Portugal ever had in the last 20 years. So, you know, brand new state-of-the-art machines within budget, you know, and that's the only reason.
Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do Chega. Deputado Rui Cardoso, pode inquirir diretamente o depoente. Tem também 4 minutos. Faça
muito favor. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Simon Camilleri, bem-vindo aqui ao Parlamento Português e obrigado por aqui estar. Gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, trazendo aqui as afirmações que fez no artigo já citado do Observador, onde caracterizou o concurso público como uma enorme atrapalhada e apontou uma série de incoerências e de irregularidades nesse mesmo concurso. Em primeiro lugar, gostava de perceber como é que, na sequência do que descreveu, sendo que a GulfMed pela primeira vez estava a operar no mercado nacional com helicópteros novos, formando pilotos que não tinham. Começando uma operação do zero em Portugal, conseguiu ainda assim a fazer aquilo que disse, acabou de dizer, a melhor oferta dos últimos 20 anos em Portugal. Como é que conseguiram apresentar preços tão competitivos?
First of all, a small correction, honourable member. I didn't use the word mess. That's a creative interpretation of the journalist. But anyway, but you know that's life. Can you repeat the last part of the question? How did we meet the budget? Is that your question?
Senhor Presidente, peço que o tempo não seja contabilizado. Não, no fundo é perceber porque é que, ou como é que, sendo a primeira vez que a Gulfmet estava a operar em Portugal, formando pilotos com todas as condicionantes que referiu, nomeadamente do ponto de vista linguístico, como é que, operando com helicópteros novos pela primeira vez, conseguiram apresentar a melhor proposta e, sobretudo, comparativamente com os preços que eram apresentados pela Avincis? Como é que explica que isto tenha acontecido? Porque aquilo que o raciocínio nos diria numa primeira fase do ponto de vista lógico é que quem já opera em Portugal e tem por isso mais facilidade conseguisse ter um valor mais baixo, não é?
Well, I can speak for our budgets, of course, you know, and why Avincis decided to offer a price which was about 20 million more with lower quality aircrafts. They need to answer that question, and they should. On my side, I can tell you that although, you know, we do our calculations, you know, we do our costings, very detailed costings. We have a bigger plan for Portugal, not just in M, because we feel Portugal is a great base for us to develop many other services, including technical repairs and maintenance of helicopters, training, and it's one bigger business plan, if that makes sense, you know. So the contract of an M is not an end in itself, it's the beginning.
Muito bem, obrigado. Gostava de perceber, na sequência daquilo que nos tem transmitido, se o concurso tivesse sido lançado de forma mais atempada, dando uma maior margem temporal, mais meses, se considera que a Gulfmet teria conseguido cumprir as exigências com as quais se tinha comprometido a partir do dia 1 de julho.
I need to repeat that we would have complied on the 1st of July. But if I want to put a simple analogy here, I know, but just to make a small comparison, a football match is made out of 90 minutes. Now, if during those 90 minutes someone gets injured, the referee says, injury time, you know, and they stop the clock. But it's still 90 minutes. My point is, you know, it could have been 1 year, but if there were delays after delays, not even the 1 year would have been enough, so to speak. I think we need to look at the root cause of, you know, of the delay. Yes, it would have been easier, nicer, if it was longer time. Who can argue with that? I cannot, because it's true. But those were the rules of the game, and we were decided to play with those rules.
Eram as regras do jogo, decidiram participar dessas regras, e então eu gostaria de perceber se foi em algum momento alvo de ponderação por vossa parte, a quanto do momento em que a adjudicação vos foi feita, de existir um risco real de que, com um prazo tão comprimido de tempo até ao dia 1 de julho, não conseguirem iniciar em plenitude de funções o serviço na data prevista?
Well, life is full of risks. And, you know, especially as I said at the beginning, this is our money. You know, we're not playing with other people's money here, you know. So your point is obviously very important, you know. But, you know, we've been here before. We've done many projects, very tight projects in our lives. We work hard. We study hard. We plan hard for them. And we were confident we will do it. I'd like to make a clarification here, you know, because our team is not me, believe me. We have a very strong, dedicated, loyal, hardworking team of people, and they are the backbone of the operation. So I don't want to give the impression, you know, it's all about me. It's not. But I happen to be the leader, so...
Muito bem. Gostava que partilhasse com esta comissão quais é que foram as razões de caráter regulamentar e de certificação que eram exigidas para garantir, do ponto de vista da segurança e do ponto de vista legal, todas as obrigações que tinham que cumprir para iniciar funções, que é um dos argumentos, aliás, que utiliza no artigo que escreve no Observador para justificar este atraso temporal.
Well, I think there's a lot of processes involved here. First of all, civil aviation, because we are a European operator and we have to comply with all the European laws. And Portugal obviously falls within the same category. And, you know, the European laws are... in aviation are the strongest in the world. You know, they are the highest possible standards. And when it comes to HEMS operations, the ones we are involved, they're even more stringent, more controlled, because you're expected to operate in very complex, difficult environments. You know, we land practically anywhere, you know, where we're allowed. So you're dealing with a number of departments, and in all the bases we operate across the four bases, we deal with local entities, local communities, which we met with the local municipalities, you know, so some difficulties are, let's say, simple but important, and others a bit more complex. Then we have the you know, the actual aircrafts to deal with, and the big element, of course, is the crewing, which, you know, until we're settled in, took its course.
Mas compreendo que neste verão de 2025 se gerou uma situação de urgência e de emergência para o próprio Estado português, que foi a necessidade de se encontrar uma solução transitória para fazer face a estes problemas, para que Portugal não ficasse sem serviço de heli-transporte de doentes. E há uma coisa que eu genuinamente não consigo compreender e gostava que me ajudasse a perceber melhor. A Golfmed comunicou que não tinha meios para iniciar em plenitude funções no dia 1 de julho, cumprindo aquelas que eram as cláusulas contratuais. Procurou encontrar uma alternativa para que o serviço de emergência não se deixasse de realizar. Foram consultadas 14 operadoras, além da Golfmed, apenas a Avincis, que era quem realizava o serviço, manifestou disponibilidade. Mas como a Avincis exigiu que o ajuste tivesse a duração de 24 meses, o INEM não considerou essa proposta. Pois bem, diante destes factos, foi-vos então adjudicada à sua empresa um ajuste direto em cima de um concurso público internacional. Gostava de perceber se não considera que a existência de dois contratos para o mesmo tipo de serviço, se não é no mínimo suscetível de lançar dúvidas quanto à violação do princípio da concorrência. Primeiro aspecto. Segundo, se admite ou não que a empresa assumiu um contrato sem ter reunido nessa data todas as condições para o executar integralmente.
É, Yeah, honourable member, I need to correct you. We had everything in place. We needed a contract, a ratified contract, to be able to comply. So whatever NM asked of us, we complied. So it just happened that the timing of when they confirmed and they ratified and complied was too late and too close to the 1st of July. So certain things could not happen until that happened. And then you're right, NM consulted to ask for a temporary solution out of the main contract, and we proposed what we could to help them start some operations on the 1st of July, in conjunction with the Air Force. It's important to say that, it was a joint effort.
Eu peço desculpa, mas penso que não cumpriram as cláusulas contratuais, tanto que é assim que não conseguiram entrar em plenitude de funções nesse dia. E aquilo que eu não percebo é que, como é que a Gulfmed, que não conseguia assegurar o serviço adjudicado no concurso público, por todas as exigências, por tudo aquilo que foi relatando anteriormente, mas já conseguia realizar os pressupostos inerentes a uma adjudicação que lhe foi feita em cima desta. Eu não consigo perceber isto. Onde é que está a divergência? Se no número de aeronaves, se na tipologia das mesmas, se no número de horas a operar, ajude-nos a perceber o que é que mudou para não conseguirem cumprir os requisitos do concurso público, mas já conseguirem cumprir os requisitos do ajuste direto.
Sorry, because the lawyer clarified that the Court of Auditors didn't find any objection to the two contracts situation. That was the point. Honourable Member, but you questioned how we could do the direct contract, but not the first contract. Yes, it's a very important question. So, the direct contract was not the same as the main contract, let's say. NM were in a position that Evans has told them that they will not continue on the 1st of July unless they were given a 24-month contract. I leave it up to you to draw conclusions, what that means. So NM went out and said, they made out a list of, what you could propose. Basically, they were stuck, to be fair. They needed, and rightly so, they needed something on the 1st of July. And we proposed to them what we could for the 1st of July. And that's why we ended up with that contract.
Eu penso que as dúvidas subsistem, aliás já foi aqui citado e vou concluir, Sr. Presidente, a notícia do Tribunal de Contas que diz que existiu ainda que temporariamente um incumprimento temporário do contrato e que tem que existir um apuramento de consequência. Eu queria só deixar aqui claro, já a deputada Joana Cordeiro tinha lançado esta questão anteriormente, mas esta notícia que dá conta disto, deste pronunciamento do Tribunal de Contas, é de 7 de fevereiro deste ano. Portanto, é posterior à revogação das questões inerentes ao visto prévio. Portanto, isto é uma questão mais recente e que é importante porque, de facto, o Tribunal de Contas aponta que têm que ser apuradas responsabilidades e consequências pelo incumprimento temporário.
Sorry, I'm not aware. What happened? If I understand correctly, the 7th of February you're referring to?
Posso concluir? Basicamente, duas coisas. Por um lado, eu acho que era importante concretizar estas dúvidas que o Tribunal de Contas avança. Isto é uma notícia do dia 7 de fevereiro de 2026, do mês passado, e lança dúvidas quando, por um lado, quanto às diferenças entre o ajuste direto e as cláusulas contratuais inerentes ao concurso público e depois que justificam este pedido de responsabilidades e esta assunção de consequências por incumprimento temporário. É isto que lá vem expresso.
Yes, as being pointed out to me as well. That decision, if you read it, please, it doesn't say that the conditions were not fulfilled.
Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Peço novamente que falem de forma pausada para a introdução não sair com atropelos. E assim escusamos de ter de repetir as perguntas no final. Tem a palavra a senhora deputada Mariana Vieira da Silva. Faça favor, 4 minutos.
Muito obrigada, senhora presidente. Queria cumprimentar o senhor Simon Camilleri e dizer, como ponto de partida, que ninguém nesta sala, julgo, quer que nada corra mal à empresa Gulfmed. Todos desejamos que a prestação do serviço de emergência médica corra bem e não nos cabe a nós dizer se o concurso foi bem feito ou mal feito, nem substituir-nos ao Tribunal de Contas. Cabe-nos a nós saber se o serviço de prestação de emergência hospitalar, aérea hospitalar, foi ou não foi cumprido nos termos em que devia ter sido. Seja isso da responsabilidade política, administrativa ou também das empresas que se candidataram, e é só essa a natureza das perguntas. A verdade é que o contrato, a Gulfmed ganha o concurso no final de março. Sabe que tem que cumprir a partir de 1 de julho. E o senhor presidente escreve um artigo, mais recentemente, queixando-se de 2 meses de atraso no lançamento do concurso. Mas quando a Gulfmed se decide candidatar, já conhecia esse atraso de 2 meses. E por isso a minha pergunta é, quando se candidatou, já sabia que a urgência e os tempos até 1 de julho eram curtos e mesmo assim decidiu correr o risco? Porquê?
Thank you. Yes, when we put the bid, we were and remain confident that the 1st of July would have been met. And it's not just me stating that, we gave a very detailed planner on how that could be achieved.
Isso significa que os 2 meses que o Sr. Presidente se queixa no artigo do Observador não contam, porque foram anteriores. E por isso a minha pergunta é, as notícias dizem que o contrato só começou a ser completamente cumprido no início de novembro. 4 meses depois de 1 de julho. E eu quero olhar para esses 4 meses de atraso e compreender o que é que justifica cada um destes meses de atraso, porque não é o atraso no concurso, porque esse, quando se candidatou, já o conhecia.
Yes, so when we entered into the direct, let's call it the direct contract with NM, we made special arrangements. We entered into an agreement with NM for 4 months, which meant we had to make special leases and other arrangements for those 4 months. the world of helicopters, you know, we cannot just decide to make a lease because INEM gave us a contract for 4 months to satisfy the temporary need, and then we suddenly cancel. We had to comply, continue complying with that agreement, which we did. Then when that was up on the 1st of November, yes, even slightly before, then we switched to the main contract. But it wasn't up, you know, we had a contract to honor under the short-term contract.
O concurso é adjudicado dia 26 de março. O contrato é assinado dia 20 de maio. E comunica ao INEM que não vai conseguir cumprir o 1 de julho no dia 13 de junho. O que é que acontece entre dia 20 de maio e dia 13 de junho para finalmente concluir que não vai conseguir cumprir o 1 de julho?
Yes, as has been highlighted, there was no decision by the Court of Auditors. We're still waiting.
Aquilo que o Sr. Presidente me está a dizer é que só assina o contrato porque tem uma expectativa de existir um ajuste direto que não estava escrito em lado nenhum. É isso?
No, you're right. No.
Senhor Presidente, eu volto a insistir. No dia 20 de maio, assino um contrato. Presumo que nesse dia entendia que era possível a 1 de julho iniciá-lo, ou não o teria assinado. E o que é que acontece até dia 13, que justifica que afinal não ia cumprir, porque não pode ser o ajuste direto, porque o ajuste direto não fazia parte do concurso lançado em novembro.
I think I already answered, but to repeat, please. We did not have the ratification from the Court of Auditors as well. And you could not do anything until that was ratified.
Isso significa que assinaram um contrato sem terem a consciência perfeita de se podiam ou não cumpri-lo a partir de dia 1, julgo que ao fim de 3 perguntas posso tirar esta conclusão. Queria perguntar-lhe diretamente quando é que soube que era possível ter a Força Aérea Portuguesa a fazer a parte que a Gulfmed não conseguia cumprir.
We did not sign any contract we knew we didn't fulfill. And we had no dealings with the Air Force. We, you know, it was INEM that communicated or dealt with the Air Force. We were told by INEM that they will be involved. And once then they were, we had a courtesy communication to, you know, just to professional relationship, but it was INEM dealing with the Air Force.
Sr. Presidente, julgo que toda a gente nesta sala compreende que o concurso foi muito apertado. O nosso problema é que já era visível que o prazo era apertado, no dia 26 de março, quando a Golfmed vence o concurso, e no dia 20 de abril, quando assina o contrato. E a pergunta que julgo que me cabe, enquanto deputada eleita, insistir, é como é que, depois de 20 de abril, só no dia 13 de junho, dando 15 dias ao INEM para resolver o problema, é que dizem que não vão conseguir cumprir os 4 aviões, 24 horas por dia, a partir do dia 1 de julho. Continuo a não compreender e peço, faço mais esta insistência. Obrigada, Sra. Presidente.
We did not give INEM 15 days. INEM had all the time in the world. We can only do things in a proper legal way. So INEM knew they were facing difficulties, and I understand. That's why they made this call for a temporary contract, because they knew that we could not start before certain conditions were met after signing the contract.
Muito obrigada. Vamos então dar início à segunda ronda. Relembrar que esta ronda, portanto, é de resposta conjunta. Peço aos senhores deputados ainda maior lentidão quando colocam as questões, porque, por um lado, tem que haver uma tradução noutra sala, que está a ocorrer em simultâneo, e, por outro lado, o depoente tem de registar as perguntas. Sob pena de, pois, temos que ficar aqui mais uma horinha a repetir tudo, porque não houve tempo, está bem? Então, vamos dar início à segunda ronda. Inicia novamente a deputada Joana Cordeiro. 2 minutos, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu vou ter que insistir nesta questão das datas e dos contratos, porque isto de facto é importante. Só clarificar, no dia 26 de março foi então o concurso, no dia 20 de maio é assinado o contrato. Há pouco falou, que é isto que eu queria perceber, porque pode-me ter escapado, falou numa data algures de 31 de maio, preciso de perceber, porque depois então no dia 13 de junho é quando avisam o INEM que não é possível começar a 1 de julho. E portanto, é isto que eu também preciso de perceber, portanto, o que é que concluíram ou o que é que aconteceu entre 20 de maio, porque a 20 de maio achavam que iam conseguir cumprir o prazo de 1 de julho, portanto, o que é que acontece entre 20 de maio e 13 de junho? Já percebemos que há um conjunto de condições que tinham que ser cumpridas, mas eu preciso que clarifique essas condições ou o que é que, neste caso, porque o que me está a dar a entender é que o INEM não cumpriu aquilo que devia, e preciso de saber o que é que o INEM não cumpriu. Depois, já aqui falou sobre o preço, e eu concordo totalmente consigo, quem tem que definir os preços da Gulfmed, é a Gulfmed, quer dizer, é que sabem quanto é que custa e os custos da operação e isso tudo, mas, e porque é importante que os portugueses percebam, porque aqui na CPI nós ouvimos a Avincis dizer que o valor do concurso era demasiado baixo para garantir uma operação sustentável. Portanto, e disseram que o preço que a Gulfmed apresentou não vai conseguir cumprir durante todos os anos, não vai ser sustentável ao longo de todos os anos do contrato e de tudo o que está previsto. E, portanto, no fundo, aquilo que eu quero, ou aquilo que acho que é importante, é termos aqui uma, e novamente, quem tem que definir os custos são cada uma das empresas, quer dizer, nem sequer me quero meter nisso, preciso mesmo só é que assegure, obviamente, aos portugueses que aquele preço que foi dado vai garantir durante todo o contrato que foi feito, que as pessoas não vão ficar sem serviço de helicóptero. Obrigada.
Muito obrigada. Vamos então passar ao deputado Paulo Moás. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. Simon, agradeço-lhe também aquilo que já nos foi respondendo, ainda que, efetivamente, eu considero que há várias questões que ainda estão por responder. Nós ouvimos aqui já hoje, no fundo, uma teoria por parte de outros deputados de que não interessa o que correu mal, o que interessa é agora que esteja a correr bem, mas esta CPI tem um objeto que é precisamente perceber o que é que correu mal. E alguma coisa correu mal neste processo, porque A verdade é que o contrato não começou a ser executado na data que estava previsto. E nós precisamos de perceber porquê, concretamente. Porque o doutor diz-nos que a Golfmed tinha tudo pronto para cumprir no prazo de 1 de julho. Isso não será totalmente verdade, ou seja, tinha tudo pronto se uma série de condições se cumprissem, nomeadamente ter a capacidade de recrutar os pilotos, ou seja, não tinha, e também percebo que não o tivesse, tudo disponível para entrar ao serviço. E nós precisamos de perceber, porque aquilo que fica e aquilo que é natural que se depreenda de todo o processo, e que acho que também pode ter ficado na opinião pública, é que foi a responsabilidade da Golfmed não ter a capacidade de entrar ao serviço no dia 1 de julho, como estava combinado, e que deu asa que tivesse que celebrar um outro contrato e chamar a Força Aérea e todas estas matérias. E, portanto, nós precisamos, efetivamente, de perceber o que é que correu mal, porque já para trás há um histórico de faltas de autorização do próprio Governo para se lançar os concursos, de dificuldades em se perceber qual é que deve ser o valor desses concursos e de recusa da atual ministra em aumentar o valor do concurso, que levou à admissão de um presidente do INEM, e são essas matérias que nós temos que apurar. Daí eu ter-lhe perguntado se o prazo do concurso era ou não suficiente. Ainda não percebemos se era ou não suficiente, porque nos disse que o problema não foi a burocracia, que teriam sido também as exigências do INEM. Que exigências é que o INEM fez? E se foram elas, sim ou não, se foram ou não razoáveis, que no fundo impedissem que o contrato entrasse em execução na data prevista. Obrigado.
Muito obrigada. Deputado Gonçalo Capitão, tem a palavra 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu sei, isto é um considerando, que na vida pública nunca corre tudo bem a 100%, senão não havia necessidade de políticos, nem de políticas, nem havia mudanças de governo. Mas também rejeito o pessimismo militante de quem está a contar 4 meses de atraso. Aliás, até era mais impactante do ponto de vista do marketing político falar em cerca de 120 dias ou 2.880 horas, ainda causava mais drama. Sobretudo quando ouvimos isto de uma força política que teve um concurso deserto, que mais do que atrasos teve problemas gravíssimos na assistência médica por via aérea, da assistência de emergência, e que teve aproximadamente, se a informação consultada me não falha, quase 20 de ajustes diretos. Portanto, as perguntas que lhe deixo não são eufóricas, mas são otimistas. Em relação aos diferendos e aos dissensos que teve com o INEM, com o Estado português, como é que está a situação? Como classificaria a relação da empresa com o INEM em particular e com o Estado português em geral neste momento? E, por fim, numa apreciação global, é ou não é possível dizer que, ao nível do transporte médico de emergência, a situação está muito melhor, estamos bem servidos do ponto de vista das aeronaves, do serviço prestado, e que a situação globalmente, apesar das tais 2.880 horas aproximadamente, está muitíssimo melhor.
Muito obrigada. Deputado Rui Cardoso, tem a palavra, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava, nesta segunda ronda, de fazer alguns considerantes sobre aquilo que fomos ouvindo nesta audição. Em primeiro lugar, não temos nenhuma objeção e nenhum problema com o facto de existirem empresas a fazer negócios nesta área em Portugal. Não nos choca que isso aconteça, desde que seja salvaguardado o superior interesse da saúde dos portugueses e também o dinheiro dos contribuintes, que é o que é gasto nestes concursos. Os senhores ganharam um concurso público porque apresentaram a licitação mais baixa. Assinaram um contrato na expectativa de o cumprir, mas não tendo objetivamente os meios para entrar em funções no dia em que se tinham comprometido com isso. Receberam um ajuste direto que diz que foi para garantir e salvaguardar a resposta ao nível do helitransporte de emergência médica. Disse ainda nesta audição que estavam a planear investir mais em Portugal e até alargar o volume de negócios além daquilo que está contratualizado com o INEM. Mas, no entanto, durante aquele período temporário entre o verão, no final do verão de 2025, do ano passado, e novembro, a verdade é que foi a Força Aérea Portuguesa que, durante boa parte desse tempo, fez o serviço que estava contratualizado inicialmente convosco. E, portanto, a pergunta que eu gostava de deixar nesta audição é se estariam dispostos a ressarcir, a pagar à Força Aérea Portuguesa por ter feito aquilo que vocês deviam ter feito e não fizeram.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E para terminar, a deputada Mariana Vieira da Silva, 2 minutos também, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu julgo que nós não podemos sair daqui hoje sem compreender em que momento é que foi criada a Gulfmed, a expectativa de que existiria um ajuste direto para suprir as dificuldades com que a empresa se deparava para cumprir os 4 helicópteros 24 horas por dia a partir de 1 de julho, em que momento é que isso foi prometido à Gulfmed, quem é que o fez e através de que meio? Porque o Tribunal de Contas muitas vezes pode tomar decisões que eu discordo, outras vezes que eu concordo, muitas vezes reverte, mas é quem decide. E por isso aqui o que me importava perceber é quem é que criou a expectativa que existiria um contrato temporário, em que data e por que meio, porque julgo que isso é informação que faz parte das exigências que a CPI pode fazer. E volto a reafirmar, Sr. Presidente, nada disto é sobre a Gulfmed ou sobre outras empresas. É sim sobre um contrato que foi assinado e meia dúzia de dias depois se percebeu que não seria cumprido. E eu julgo que isso é algo de interesse do Parlamento Português. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bem, e agora para finalizar, dou a palavra ao Sr. Simon para a resposta conjunta. Se sentir necessidade que alguns deputados repitam alguma pergunta que não tenha conseguido anotar, faça favor de sinalizar. Está bem? Tem a palavra. Muito obrigada.
Ok. I think I would start with the honourable member. So we obviously the communication of the June to INEM obviously did not come out of nowhere. We just wanted to make them more aware that on the 1st of July we still had no official communication from the Court of Auditors ratifying our contract. So I'm sure you appreciate how stressful it is for us, somehow being responsible to start on the 1st of July, and we still do not have a ratification from the Court of Auditors, whatever the reason. So we felt, our lawyers advised, we must write and inform officially INEM about this situation. So that's why we felt we had to communicate. Your other point was about sustainability. Yes, our model is sustainable as we proposed. We live in a world where, unfortunately, over the past few days, the cost of fuel doubled. Did we envisage the war in Iran? No. No, not really. But this is part of the risk of our business, that we need to absorb certain shocks. Unfortunate, but I don't think it's realistic for us to have foreseen such a situation, But, it's price of fuel could have gone down. Unfortunately, it didn't for a very, unrealistic situation. So, but the short answer is yes. Obviously, we projected the full term of the project. The second set of questions. Sorry, it's not clear. I think what basically went wrong. You know, I think we've more or less elaborated on that factor. I repeat, we, from our part, we were always ready to start on the 1st of July. You know, I know I've said this, but I will repeat it. So, you know, I will categorically deny that, you know, we were not prepared. It's just that unless we have not only a signed contract, a ratified contract, and kindly appreciate that the ratified contract, for whatever reason, but came to us a day before we were meant to start. And the fact that, you know, we, yes, there was a point where we could have said, you know, there's no contract or there's no ratification, and so, but we stuck to it. You know, we stayed the course. And when NM asked us for this short-term contract, we looked into whatever we could provide NM to not to leave the country without any service, because that's what the previous operator did. You know, they said either 24 months or we leave. Anyway, so NM asked us for the short-term contract, and we gave them all that we could so that the country was not left without a service. And I can tell you that no mission, with even with the machines we had, no missions went unattended. Yes, the Air Force assisted, especially during the night missions, for a number of reasons. But during the day, we still carried out all the missions. I think the third set. Yes, about our relationship with NM today, it's very good, professional. We argue all the time, argue in a good way, how to improve the service. We have very clear KPIs, very clear targets, and, you know, we hold regular updates daily to ensure that the service goes uninterrupted. It's a complex operations. But so obviously there are difficulties all the time. But we have a team of people led by Portuguese people, and we try to, as much as possible, anticipate and even maintenance. As much as possible, we work on preventive maintenance so that downtime, and of course with helicopters, maintenance is crucial. It's kept to a minimum. But in summary, the relationship with NM is very professional, very, very good. I think the Honourable Lady... Repeat.
If there was any question.
I don't know if there was actually a question from the honourable gentleman.
No, this one.
Yeah. Yeah.
O essencial já foi respondido. Eu só perguntei a finalizar se achava ou se conseguia defender o que eu defendo, que é que a situação de emergência médica por via aérea está muito melhor agora.
Well, I am biased, let's be fair, but the facts speak for themselves. we have 98% availability and a response time of 3.9 minutes. The best in Europe. So those are the facts. Sorry, on the honourable member, we were told about the direct contract or agreement. We were notified, along with 14 others, invited to make an offer. And that's when we got to know. And obviously, we had a special interest in the sense that we wanted to make sure more than others, because we signed the main contract, so we wanted to make sure that the country is not left exposed. We could have said no, but we decided to offer what we can, and that's why we responded to that request.
Já terminou, Sr. Presidente.
From my side, I think so. Yeah.
Muito bem. Eu tenho aqui uma sinalização de uma dúvida da deputada Mariana Vera da Silva. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vários grupos parlamentares perguntaram e eu julgo que ao fim desta audição continuamos sem resposta. No dia 1 de julho, supostamente devia ter entrado em vigor um contrato que só entrou 4 meses depois, dia 1 de novembro. O contrato foi assinado dia 20 de abril. Se eram necessários 4 meses, no dia em que assinaram o contrato, já sabiam que só iam conseguir cumprir no dia 20 de agosto. E isto não foi esclarecido, porque é que nesse dia assinaram um contrato sem clarificar que só 4 meses depois, porque pelos vistos era o tempo necessário, iam conseguir cumpri-lo. E muitos grupos parlamentares perguntaram e por isso eu não posso deixar de insistir.
Tem a palavra, Sr. Presidente.
I need to kindly repeat myself that we were good to go in as much as officially on the 30th of June. Legally, that's when the date that everything could happen. Now, we had a temporary contract that took us till the end of October, right? So we were bound to deliver on that. The fact that we started fully, let's say, back on the 1st of November, if anything, it shows how much prepared we were. The fact that on the 1st of November, we were ready before, but on the 1st of November, the previous contract, let's say, finished, and we started. It's not an ideal situation, but it's a situation we were faced with. And, you know, I think whether, in a nutshell, whether we were or are prepared is today. And by today, it's not today, it's, let's say, much before, because the state of affairs in Portugal today is like it never had in the last 20 years. And I wish that the House understands fully what this means. So I think the facts confirm whether we were prepared or not, not public or other statements. Sorry, I don't know if I'm still overstepping my...
Já terminou? Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos prestados. Não tenho mais nenhum deputado que me tenha sinalizado que tenha ficado algo por esclarecer. Portanto, dou por terminada esta audição, agradecendo uma vez mais a sua presença e disponibilidade para estar aqui connosco. Muito obrigada. Boa viagem de regresso. Senhores deputados, pausa de 5 minutos.